O nosso assunto agora é política. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente da Câmara Municipal, Mário Socal. Olá, presidente, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui no estúdio para conversar com a população de Maringá.
E lembrando os nossos ouvintes que essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook, né? Transmissão ao vivo pelo Face. Presidente, a gente convidou o senhor aqui hoje para fazer um balanço dos 6 meses desta legislatura, né? Os primeiros 6 meses. Como é como que o senhor avalia esse período, hein?
Bom, apesar de a gente ter muitos vereadores aí que pela primeira vez assumiram a sua cadeira lá na Câmara de Vereadores, eu entendo que foi um primeiro semestre de muito trabalho, de muita movimentação lá na Câmara de Vereadores. Acho que os vereadores que assumiram pela primeira vez, eles vieram com muito ímpeto, com vontade de trabalhar, de apresentar proposituras, projetos, requerimentos, tudo. Então, foi um semestre que eu considero, apesar do número de projetos de lei ter baixado bastante em relação ao primeiro semestre de anos anteriores, mas eu considero como um semestre bastante positivo para a Câmara.
Esse número que o senhor está dizendo aí é um levantamento feito pela Câmara, né? Que esse ano foram 130, isso, projetos de lei ordinária, né? Nesses primeiros 6 meses, né? E Exato. Na legislatura passada, no primeiro semestre, né? Da legislatura passada, ou seja, então, em 2013, foram 228 projetos de lei ordinária. É esse número que o senhor se refere? Que
Exatamente.
Houve uma queda?
Houve uma diminuição bastante significativa,
mais de,
né?
50%.
No número de praticamente 50%, né? No número de projetos de lei ordinária. Verdade. Mas eu penso que quando nós assumimos agora no mês de 1º de janeiro, nós encontramos uma Câmara com defasagem muito grande de pessoal. Pessoas que se aposentaram. Outro pediu demissão, advogado, por exemplo, tínhamos 2 advogados concursados, um deles fez concurso público para o Ministério Público, foi embora, e depois a segunda, a advogada, ela pediu licença maternidade, até hoje está afastada. Então nós ficamos sem advogado, e todos os projetos de lei, seja do Executivo, seja de vereadores, obrigatoriamente tem que passar pelo crivo do jurídico, para que dê o seu parecer. E o procurador que assumiu também não tinha experiência, não tinha bagagem lá no Legislativo, então nós tivemos uma certa dificuldade, né? Setor de arquivo sobrecarregou, que é onde faz as pesquisas, e quando o vereador entra com o projeto, vai para a pesquisa, para ver se ele já não tem, ao longo dos anos, algum projeto idêntico aprovado, então tem que fazer pesquisa para não aprovar a mesma lei que já existe na Câmara. Uhum. Então, nós tivemos muita dificuldade com defasagem de pessoal e também as comissões processantes, né, Luciana? 2 comissões processantes, parlamentar de inquérito, ao mesmo tempo, só ali foram 10 vereadores envolvidos nessas 2 comissões. Então, a comissão, uma CPI, por exemplo, tem muitas pessoas que são convidadas, são intimadas a comparecer para prestar depoimentos. Então, muitas reuniões aconteceram. E também as visitas externas que fazem também. Então, tudo isso aí ocupou muito tempo dos vereadores. Também teve essa questão aí que eu penso que houve a diminuição do número de projetos que foram aprovados na Câmara. Mas foram apresentados muitos projetos, só que os vereadores que assumiram agora pela primeira vez, principalmente 2 que são advogados, que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, arquivaram, deram parecer pela inadmissibilidade de muitos projetos, entendendo que quando o vereador apresenta algum projeto que gasta, que demanda em recurso, aumenta a despesa ou diminui a receita, eles estavam entendendo que era de iniciativa específica do Poder Executivo. Quando, na verdade, nós que temos bastante experiência na Câmara, não entendemos dessa forma. Os que são de iniciativa, competência exclusiva do prefeito, está bem explícito na lei orgânica do município, na Constituição Federal, mas, lamentavelmente, muitos projetos foram arquivados dos vereadores nesse período. Mas, apesar de que houve a diminuição, houve um aumento muito grande de número de indicações e também requerimentos. Requerimento por quê? Porque os vereadores estão fiscalizando bastante, pedindo informações, do prefeito, o que, que está acontecendo, por que, que não está cumprindo determinada lei, uhum. e também informações sobre o andamento de obras, né, que tem na cidade, e indicações, porque o vereador está andando bastante, está ouvindo a população, uhum. e os problemas que o vereador encontra na cidade ou recebe reclamações, então o vereador faz indicação para encaminhar ao Poder Executivo.
Uhum. A gente está falando em redução de números de projetos de lei, né? Mas é importante também ter tanto projeto de lei? Uma cidade tem que ter tanta lei?
Isso que eu falo sempre para os vereadores, Luciana. Ao longo dos anos que eu estou lá na Câmara, eu já vi ótimos vereadores, bons vereadores que passaram pela casa, e sempre eu digo, não é a quantidade de projetos apresentados na casa que faz com que o vereador seja um bom vereador, de forma alguma. Às vezes o vereador apresenta 2, 3 projetos durante o ano, durante a legislatura toda, e foi um bom vereador, porque soube atuar firmemente, principalmente na área de fiscalização, e também na aprovação, na análise dos projetos que vem do Executivo, se é bom para a comunidade ou não. O vereador questiona, apresenta emendas para melhorar o projeto, ou suprimindo alguns artigos que é prejudicial para determinado segmento. Então, o vereador tem que entender que não é a quantidade de projeto que faz com que ele seja um bom vereador.
É, porque no final das contas também a cidade fica com milhares de leis e muitas leis que não saem do papel, né?
E é muito difícil também, se você pensar bem, não é fácil apresentar um projeto de lei. Muitas pessoas sugerem até pra gente, eu queria que você apresentasse um projeto assim, ou um projeto assado. Só que muitas vezes não é de competência de um vereador apresentar um projeto dessa natureza. Uhum. Às vezes é de competência para um deputado estadual ou para deputado federal. Então muitas vezes a população não entende e pensa que o vereador pode apresentar esse tipo de projeto mesmo. Só que tem muitos projetos que a gente não pode apresentar porque tromba com a lei maior já existente. Uhum. Então é uma dificuldade muito grande para apresentar projetos de lei na cidade.
Uhum. Bom, olha, tem projeto de decreto legislativo, projeto de lei complementar, de lei ordinária, de resolução, de emenda à lei orgânica municipal. Para a população acompanhar tudo isso, qual que é o projeto assim, que ela tem que ficar mais de olho, que é mais importante? Ou todos têm a sua importância? Como é que a gente acompanha? Como que a população acompanha isso tudo, hein?
Bom, na verdade, eu penso que para a população é mais importante quando está mexendo com a estrutura da cidade, por exemplo, né? O plano diretor é muito importante, o orçamento do município, para ver o que o prefeito pretende, porque o orçamento que nós vamos aprovar esse ano, ali vai estar constando tudo que o prefeito pretende fazer no ano seguinte, no caso, no ano de 2018. Projetos que mexem com uso e ocupação de solo, plano viário, por exemplo, né? Plano viário, enfim, tudo que mexe com o plano diretor, né? Que eu acho que é muito importante a população acompanhar, senão, de repente, a pessoa compra, por exemplo, um terreno em determinada área, pensando em montar uma indústria, de repente muda o zoneamento e de repente ali não pode mais fazer a indústria, vira residencial ou vice-versa também. Então é muito importante a população acompanhar e saber o que vai fazer, o prefeito vai fazer, o orçamento, por exemplo, é importante para ver que tipo de benfeitoria que a sua região vai receber, o seu bairro vai receber. Então eu acho importante acompanhar. E também na votação do plano da planta genérica de valores, que é o que estabelece o IPTU para o ano seguinte. Então, normalmente, a prefeitura, a própria Câmara, dá bastante divulgação para dizer quanto é que vai receber, vai ter o aumento do IPTU, se vai ser apenas o índice da inflação ou vai ter mais. Então, é muito importante acompanhar, porque para não ser surpreendido, de repente, recebe o carnê no ano que vem com um aumento muito grande, aí não adianta reclamar que uma vez aprovado e publicado no Diário Oficial, aí já está feito. Então, é muito importante acompanhar e saber o que está acontecendo.
Estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de Maringá, Mário Socal. Ele está aqui no estúdio da CBN com a gente. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Você pode participar mandando a sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp 998779550 ou então pelo Facebook mesmo, a facebook.com/radiocbnmaringa.com. Rádio CBN Maringá, né? É isso aí. Bom, presidente, Esses números também apresentados pela assessoria de imprensa mostram o seguinte, que no primeiro semestre da legislatura passada, vocês receberam 11 projetos, tiveram veto do prefeito. E nesses primeiros 6 meses, nenhum projeto teve veto do prefeito. Como que se analisa esse dado?
Realmente, na verdade, o que estava acontecendo na legislatura passada é que tinha muitos vetos. É uma coisa assim totalmente diferente de outras legislaturas anteriores. Eu não estava lá na Câmara, mas eu nunca vi tantos vetos lá na Câmara. E os vetos que o prefeito mandava para lá derrubavam tudo. A Câmara derrubava todos os vetos. Então, o que que acontecia daí? O prefeito entrava na justiça, né? Questionando a legalidade de determinado projeto. Então, foi uma guerra constante, né, com a Câmara de Vereadores. Então, esse ano, por exemplo, não teve nenhum projeto que a Câmara aprovou que o prefeito não tivesse acatado, ou seja, não tivesse sancionado a lei. Então, os vereadores também têm um relacionamento muito bom com o prefeito. Então, no momento de apresentar determinado projeto, tem conversado muito com os secretários competentes, até com o prefeito, para ver se não vai prejudicar em nada aquele projeto que está votando. Então, por isso que não teve, felizmente, não teve ainda neste ano nenhum veto. E, às vezes, se o projeto não é bom, prejudicial, o prefeito tem conversado com os vereadores no sentido de alterar alguma coisa, apresentar uma emenda para que não tivesse que vetá-lo.
Há uma conversa, uma discussão interna na Câmara Municipal sobre trâmites de projetos de lei, como eles devem ocorrer?
Sim. Na verdade, sempre o que aconteceu? O vereador quer fazer um projeto de lei, então o vereador, a assessoria, faz o pedido no setor de redação. O setor de redação recebe o pedido do vereador e vai para o setor de arquivo, onde faz as pesquisas, para ver se já não tem projeto idêntico, como já disse anteriormente. E uma vez que não encontrou nenhuma irregularidade, não tem nenhum projeto, aí vai ver se não tem outro vereador que já apresentou projeto similar. Então, se tiver alguém que apresentou anteriormente o pedido, preferência é de quem pediu o projeto anteriormente. Então, nós tivemos até desentendimento nesse sentido aí de vereadores que se desentenderam achando que o projeto que ele entrou tinha preferência, mas outro protocolou anteriormente para prejudicá-lo. Então, nós conversamos bastante com a assessoria, principalmente o setor onde recebe esse protocolo, para tomar o máximo de cuidado para ver se realmente naquele pedido que o vereador fez para elaborar um projeto de lei, ele colocou de forma explícita o que o vereador quer. Que não adianta colocar lá, dispõe sobre alvarás de licença, por exemplo. Então, o vereador tem que colocar o que ele quer que faça com o alvará de licença, né? Qual a alteração que ele quer fazer, porque senão, de repente, outro vereador vai entrar com um projeto que mexe com alguma coisa com relação ao alvará de licença. Eu estou citando o alvará como um exemplo, para não ter qualquer tipo de atrito com os vereadores, achando que o dele é diferente do outro. Então, o vereador tem que colocar de forma explícita, para que não tenha qualquer tipo de dificuldade de a gente entender de quem que é o projeto que tem preferência.
E esse problema vai ser resolvido? O senhor acha que assim vai ser resolvido?
Acreditamos que sim. Nós já tomamos as providências, já conversamos bastante com o setor onde recebe os pedidos, para que não possa ocorrer qualquer tipo de divergência nesse sentido.
Acho que até o senhor já até respondeu essa pergunta, né? Mas o Wagner Lucena, ele pede para o senhor fazer uma comparação, nosso ouvinte, né, sobre a relação dos vereadores com a atual prefeitura e se dá para fazer uma comparação então com a gestão anterior.
Bem, eu não posso muito falar sobre a gestão anterior, porque eu não estava lá na Câmara. Mas de uma coisa posso ter certeza: o relacionamento com o atual prefeito é 100 vezes melhor do que com a gestão passada. Por quê? Porque, primeiro, o atual prefeito, o prefeito Ulisses Maia, já foi vereador por 2 legislaturas, foi presidente da Câmara também 2 vezes, Então, ele tem uma vivência dentro do Poder Legislativo, sabe como é que funciona a Câmara, entende os vereadores. Então, por isso, tem uma certa amizade com diversos dos vereadores que já foram vereadores da outra vez, tipo Bravin, que já foi vereador junto com ele. Então tem uma facilidade maior de relacionamento com os vereadores. Uhum. E também qualquer solenidade, título de cidadania que é entregue pela Câmara, ou um projeto importante que vai votar, então o prefeito vai lá. Então só esse ano ele já foi diversas vezes lá na Câmara conversar com o vereador, participa da sessão, das homenagens. Então é diferente da gestão passada, que o prefeito Pupim nunca foi à Câmara. Que normalmente é praxe dentro da Câmara, dentro da Assembleia Legislativa de todos os estados, da Câmara Federal, na primeira sessão do ano, todos os anos, nos 4 anos, o prefeito vai lá prestigiar, o governador vai prestigiar a abertura do trabalho. E no segundo semestre, também na primeira sessão, é normal isso, os prefeitos comparecerem lá na Câmara para prestigiar a abertura do trabalho. Só que na gestão anterior não aconteceu nenhuma vez. Todas as vezes que aconteceu de o prefeito ter que ir para fazer a entrega de uma outorga de cidadania, por exemplo, e o vice-prefeito, mas o prefeito mesmo nunca foi. Então isso era ruim porque os vereadores se sentem desprestigiados daí. Uhum. Só que nessa atual legislatura os vereadores têm liberdade, telefona no telefone celular do prefeito, conversa, troca ideia, faz as reclamações, e quando vai à prefeitura também, de imediato o prefeito tem atendido todos os vereadores. Então, um tipo de relacionamento totalmente diferente com a gestão passada.
É um relacionamento que tem que ser bom, mas que não pode influenciar na função de fiscalizador do vereador, né?
Exatamente, de forma nenhuma. Isso o prefeito nos prometeu logo no início do seu mandato, que jamais ia colocar o cabresto nos vereadores. Ele falou assim: olha, eu quero que vocês sejam independentes. Eu quero um legislativo independente. O que vocês precisarem de fiscalizar, de cobrar, de apontar erros, ele pediu para que os vereadores fizessem tudo.
O senhor acha que está?
Está dessa forma. Então nós nos sentimos muito à vontade, né? Que jamais ele encheu qualquer tipo de projeto ou qualquer tipo de pensamento goela abaixo. Então nós estamos indo muito bem.
Tá certo. Presidente, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, por esta entrevista, e uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Um grande abraço ao Alexandre, né? Alexandre Barros, o diretor desta emissora. E dizer que foi uma satisfação muito grande poder conversar através do microfone da CBN com a população maringaense. Muito obrigado.
Conversamos com o presidente da Câmara de Maringá, Mário Sokawa, que veio ao estúdio da CBN e fez um balanço aqui dos primeiros 6 meses desta legislatura. Um balanço, então, do primeiro semestre na Câmara Municipal de Maringá.